programa Um Só Coração e o Evangelho do Dia. Apoio
a equipe da Ducal.
O maior showroom com melhor preço e atendimento de Dourados e região é com a Ducal. Mais de 6 mil itens do básico ao acabamento com preços imperdíveis. Até 12 vezes no cartão de crédito. Cheque até 24 vezes. E as melhores taxas de financiamento bancário e no ConstruCard. Visite-nos e comprove. Ducal, a melhor entrega de Dourados e região. Ducal, sua casa precisa, sua família merece.
Horas e 5 minutos, 2:05, programa Só Coração, esse momento, o ápice da nossa programação, o Evangelho do Dia hoje numa estreia, né? Uma estreia muito legal, maravilhosa. Já estou conversando com o padre Cleiton, já tem recado para ele aqui da comunidade. Padre, uma alegria imensa conhecê-lo hoje aqui e saber que vai fazer parte desta obra da nossa diocese, da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Tudo bem? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, tudo ótimo. A alegria toda minha de estar aqui e fazer parte desta rádio, desta obra belíssima de Deus aqui em Dourados.
Então, parece que faz uma semana que chegou em Dourados?
6 dias.
6 dias?
6 dias, parece que é um ano já.
Foi bem acolhido?
Muitíssimo bem acolhido, já me sinto em casa.
Nossa, e já ouviu a rádio também, né?
Já ouvi a rádio desde que cheguei. Ganhei um radinho de pilha do meu pai. Logo que cheguei. E a primeira rádio que sintonizei, Rádio Coração. Falei, é essa que vai ficar.
Nossa! E o que está achando da rádio?
Maravilhosa, programação eclética, presta serviço à comunidade, boas músicas, boas energias e nos coloca em sintonia com Deus.
Maravilha, muito obrigada, padre.
Obrigado eu.
Creito, seja bem-vindo. Nós vamos conversar com o senhor depois do Evangelho do Dia.
Perfeito.
Para as pessoas conhecerem um pouco mais seu perfil, tá?
Amém.
Mas como vai ser vigário na paróquia, no senhor?
Vigário.
Quem é o pároco? Isso. Fala um pouquinho lá.
O pároco é o padre André Scaglia, missionário italiano orionita, né? Estarei eu, padre Cleiton, e chega em fevereiro o irmão Amauri, que vem de Curitiba também.
Tá. Tem alguma coisa que gostaria de destacar? Já celebrou lá? Já tem um recado?
Já,
um recado?
Pode, aqui, claro.
Ó. A Jéssica Condes, boa tarde, boas-vindas ao padre Cleiton. Seja muito bem-vinda à nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo. Assisti ontem a primeira missa, achei ele muito carismático. Que Deus abençoe sua caminhada em nossa paróquia.
Amém, obrigado, Jéssica, filha de Deus. Aí, obrigado, tá? Jéssica.
Deus abençoe, já está sendo acolhido.
Amém.
Né?
Então, nossa paróquia, terça-feira, amanhã, começamos a novena de Nossa Senhora, Desatadora dos Nós.
Exato.
7:30 da noite, todos estão convidados comigo lá.
Tá certo. Bom, agora, e o Evangelho de hoje? O que, que traz para a nossa conversão hoje, padre Cleiton?
O Evangelho hoje, eu quero destacar a prática do jejum.
Ah, é?
A importância do jejum para o crescimento espiritual.
Então, o senhor pode proclamar para nós e trazer a reflexão?
Então, o Evangelho hoje é segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Então, a palavra de Deus hoje, tão bonita e inspiradora, vem nos dizer da importância de nós termos um coração novo para acolher a graça de Deus. Nós somos seres espirituais e, como tais, nós precisamos estar vivendo no Espírito. Nós nascemos da carne, mas nós não somos da carne. Nós somos seres espirituais. E para tanto, é preciso que o nosso coração se torne um templo espiritual. O que isso quer dizer, padre? Isso significa que nós não podemos viver somente à base dos instintos humanos, como os animais. Nós não somos simplesmente seres que devem buscar prazer e evitar o sofrimento. É próprio das pessoas sábias saber que existem sofrimentos bons e prazeres ruins. Portanto, eu preciso discernir qual sofrimento eu devo evitar e quais sofrimentos devo abraçar. Quais os prazeres eu posso abraçar, quais prazeres eu devo evitar. Por isso Jesus nos ensina a prática do jejum, para que nós possamos tornar o nosso coração um coração novo, templo do Espírito. De fato, o jejum não é simplesmente a abstenção de comida, a qual a gente depois doa a quem necessita, claro, também é uma dimensão social do jejum. Mas o jejum também tem uma dimensão espiritual que muitas vezes é esquecida por nós católicos. Qual é a importância então do jejum? Os santos, os padres da igreja, ensinavam que a gula é a mãe de todos os vícios. E que, portanto, quem não é capaz de controlar a gula, não é capaz de controlar nenhum outro vício. Então o jejum vem como uma necessidade espiritual do controle da vontade de comer por prazer. Porque o ato de comer, em primeiro lugar, é para sustentar o corpo, mas não para sentir prazer na boca. E muitas vezes as pessoas se lançam numa vontade sem limites de comer para sentir prazer. O jejum, então, é uma necessidade espiritual, porque o jejum é uma prática que vai me ensinar a dominar os meus instintos puramente carnais. É comum a gente ouvir jovens, pessoas com dificuldade, por exemplo, de viver a castidade. E eu digo sempre a todas, o meu conselho, para que nós possamos aprender a ter uma vida casta, uma vida santa, de acordo com a palavra do Senhor, é preciso, antes de tudo, aprender a dominar a gula. Então o jejum é como se eu dissesse assim para o meu corpo: corpo, você não manda em mim. Natureza humana, instinto, desejos, vocês não me controlam. Eu controlarei vocês. Eu não mais viverei tomado e domado pelos meus instintos carnais, mas eu vou viver agora a partir do Espírito. E como é que eu digo isto para o meu corpo? Fazendo jejum, dominando o desejo de comer por prazer. Por isso o jejum precisa ser assim: eu preciso abrir mão por um tempo determinado de algum alimento que não é base da minha subsistência, ou seja, não posso abrir mão dos alimentos fundamentais da minha alimentação. Mas eu abro mão de alguma coisa que me dá prazer ao comer: chocolate, refrigerante, o doce. Para muita gente, a bebida alcoólica. Não sei o que. Você come só para sentir prazer. Uma vez que nós aprendemos a dominar este instinto e esse desejo, a gula, que, repito, segundo o santo, Santo Agostinho, por exemplo, dizia: a gula é a mãe de todos os vícios. Controlando o desejo de se alimentar, eu consigo controlar também os outros instintos. E aí, como eu disse no começo, nós vamos aprender quais prazeres eu abraço, quais prazeres eu evito, quais sofrimentos abraço, quais sofrimentos evito. Pobre da pessoa que vive em busca de prazer e se afasta de todo sofrimento. Tem sofrimento que é bom, que edifica, que salva e que liberta. Tem prazer que nos leva à perdição. Eu costumava dizer em São Paulo, né? Você quer conhecer pessoas que vivem somente em busca do prazer? Eu levava na Cracolândia, lá perto da Praça da República em São Paulo, onde aquelas pobres pessoas, dominadas pelo desejo de sentir o prazer das drogas, vivem como zumbis. já não têm mais sequer livre-arbítrio, já não escolhem mais. Quem escolhe é o vício, quem escolhe é o desejo, quem escolhe é o instinto. Portanto, a palavra de Deus hoje quer nos inspirar a sermos pessoas espirituais, para que o nosso coração seja pano novo, odres novos, onde a graça de Deus possa vir habitar e nós sejamos de fato seres espirituais, capazes de escolher as coisas do Espírito, não mais motivadas pelos desejos e apetites carnais, mas pelos desejos e apetites celestiais. Que nós possamos então, pela graça do Espírito Santo, abraçar a prática do jejum cotidiano. Todo católico deveria saber e aprender a fazer jejum. É uma prática de crescimento espiritual, uma prática de aperfeiçoamento espiritual. Muitas vezes os católicos são tão profundos quanto um pires, precisam mergulhar no mistério. Por isso, deixe-se guiar pelo Espírito. Jesus disse que naquele tempo os seus discípulos não fariam jejum porque ele estava no meio deles, mas chegaria o tempo em que ele, o noivo, seria retirado e que nós deveríamos fazer jejum. Esse tempo chegou, este tempo é agora. Que Deus nos abençoe, amém.
Que maravilha começar a semana com um ensinamento desse. Obrigado, Padre Cleiton. Aqui tem o pessoal da Renovação Carismática Católica. Te acolho com muito amor, mandando um recado.
Muito obrigado.
Aqui,
né? Contem comigo.
Isso mesmo. Renovação é um movimento muito lindo da nossa igreja. Também a Ângela da comunidade Santa Luzia dizendo que seja bem-vindo e que ama ao Padre Cleiton também. Que seja muito bem-vindo aqui na nossa diocese, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, comunidade Santa Luzia.
Obrigado. Conheço a Ângela já. Deus abençoe, Ângela.
Tá certo. Vamos com uma linda canção. Depois voltamos com o Padre Cleiton.
Senhor, tu me formastes como um barro em tuas mãos a me modelar. Necessito de novo do teu trabalho em mim a me modelar. Refaça-me, renova-me. Necessito de tua água viva. Eu quero ser, Senhor, todo o meu ser. Quero ser refeito por tuas mãos a me modelar. Refaça-me, renova-me. Necessito
mãos.
me modelar. Necessito de novo do teu trabalho em mim, a me modelar. Refaça-me,
são 2:21, estamos com o padre Cleito, que trouxe essa bela reflexão nesta tarde, essa música linda. Mas padre Cleito,
muito bem,
que bom, vamos dar continuidade aqui. Conta pra nós, a sua vocação nasceu como hoje ser um sacerdote pra nós?
Essa é uma boa pergunta. Eu nunca na minha infância havia pensado em ser padre.
Ué?
Diferente de muitos, não fui coroinha, não era grupo de jovens, não era nada. Com 18 anos, eu estava fazendo o último ano de magistério em São Paulo e fazendo o primeiro ano de geografia na UFMS em Três Lagoas, ao mesmo tempo.
Mas Três Lagoas de lá ou daqui?
Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, porque minha cidade é na divisa. Eu sou de Castilho. Logo quando você cruza Três Lagoas com São Paulo, é Castilho, a minha cidade.
Tá certo.
Então eu cresci ali perto do Mato Grosso do Sul.
Fazendo essa ponte.
Exatamente. Com fuso horário era possível, porque eu saía, ó, tipo, 18 horas de São Paulo, chegava 18 para Mato Grosso do
Muito
Sul.
Muito legal, né?
Adoro o fuso horário. Então, eu estudava o dia inteiro, de manhã à tarde à noite. E no ano de 2003, eu entrei em uma crise. Estava acabando o magistério, eu gostava muito de estudar lá. Estava no primeiro ano de geografia, mas eu me sentia perdido, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu gostava do curso, mas eu sabia que não era aquilo ao qual eu era chamado a viver. E me veio um vazio muito grande. Nessa mesma época, outubro mais ou menos de 2003, um primo que havia acabado de se converter, assim, era católico, mas católico de IBGE.
Teve encontro dele com Deus.
Teve encontro com Deus. Ele me convidou para um retiro, eu fui e gostei. Um retiro em Araçatuba. Em novembro, ele me convidou novamente para ir pro PHN na Canção Nova. E eu fui sem nem saber o que era.
Essa três letras.
PHN. Entrei no ônibus e fui. E numa adoração durante o PHN com 100 mil jovens, o padre José Augusto da Canção Nova, já é um pouco idoso hoje, ele estava no auge das pregações dele. Então, durante a adoração ao Santíssimo, ele falou assim: jovens aqui estão sendo agora chamados ao sacerdócio. O que que eu pensei na hora? Coitados. Eu pensei assim, poxa, os rapazes vêm aqui de boa para participar do encontro e vão ter que virar padre, coitados. Mal sabia eu que era eu um dos chamados.
E como é que você descobriu que era você?
Na volta, no ônibus, as palavras da missa não saíam da minha cabeça, da consagração. Ficavam repetindo, sabe? E aí, quando eu voltei para casa, eu simplesmente queria estar na igreja todo dia. Quando eu entrava na igreja, estava próximo do altar, era uma alegria incontável, uma alegria, como diz um amigo meu, uma alegria incomensurável.
Nossa.
Palavra difícil. E não tive como fugir. Em janeiro de 2004, eu já estava procurando um seminário. E aí tem uma história curiosa. Eu fui para Curitiba visitar meu irmão que morava lá, passar férias com ele em janeiro, e falei, vou procurar um seminário em Curitiba. Naquele tempo não tinha internet tão fácil como hoje, então eu fui procurar em livros e tal, não achei nada, fui à Catedral de Curitiba e para perguntar sobre um seminário. Eu nem sabia que existia diocesano e religioso, não sabia nada. Eu lembro que um pouquinho antes de ir para Curitiba, eu procurei meu pároco, Padre Sidney, que hoje está em Birigui, São Paulo, e contei para ele. Ele me disse o seguinte: olha, nós temos aqui em Guararapes os Orionitas, quer que eu te leve lá? Eu digo: olha, padre, eu vou para Curitiba, vou procurar lá uma outra congregação, procurar lá um seminário, se eu não encontrar, o senhor me leve onde esse que o senhor indicou, que eu não sabia o que era. E na minha cabeça, por causa do padre Zezinho, eu queria os deonianos, os padres do Sagrado Coração de Jesus. Fui à Catedral de Curitiba e perguntei: moça, a senhora tem o telefone do seminário dos deonianos? Ela olha para mim e diz: Dom Orione? Tenho. Eu disse: deonianos? Ela entendeu Dom Orione. Eu fiquei com vergonha de corrigi-la e peguei o número que ela me deu. Era o único número de seminário que eu tinha. E ligo. E eles iam começar o encontro no outro dia. Peguei o ônibus e fui. Participei do encontro por uma semana. Fui aprovado. E aí fui ligar para minha mãe, para dizer que eu não ia voltar para casa. Ela perguntou: arrumou emprego em Curitiba? Não. Arrumou namorada em Curitiba? Não. Vai ficar aí por quê então? Mãe, eu vou entrar pro seminário. Você escutei o pluft. Caiu no sofá.
Não acredito.
Não tinha a menor ideia, nunca tinha falado, nunca
sobre
tinha comentado,
isso, nem
nunca.
Cogitado.
Simplesmente voltei para casa, fiz a mala, voltei pro seminário e estou até hoje, 15 anos.
Nossa, que história maravilhosa!
É. Tudo muito rápido.
E sua mãe? Assim. Acordou do desmaio e ficou bem?
Ela demorou para... Ela nunca se opôs, mas foi muito... era uma novidade. Então ela teve que digerir a notícia. Depois de 2 meses ela se acostumou, meu pai ficou relutante. Depois que conheceram o seminário, o trabalho que nós orionitas fazemos com os mais pobres, aí eles se apaixonaram. Hoje eles são muito orgulhosos e minha mãe adora, porque eu mudo muito de cidade, de país, ela vai onde eu tô.
Ah, é?
E ela fala: por causa que você muda muito, eu passeio. Ela aproveita.
Gente, começamos bem a semana, hein, meu amigo? Gostou, né, meu amigo? Vamos ouvir um pouquinho essa letra, porque esse é um padre que teve aqui, padre Ezequiel, que fala da vocação. E depois nos comerciais voltamos com muito
mais.
Estamos com o padre Cleito, já descobrimos. Orionita, vamos
Orionita.
Lá!
Mesmo na incerteza, ouço tua voz a me chamar, vai anunciar, vai fazer o bem, não te deixo só, contigo vou.
Sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.